Audiobook Grátis apresenta. Tal era Arnaldo Graças, por enquanto todo entregue a sua paixão pela nevrótica Júlia Candelaria. Entabulara-se o caso, estando ele de pousada na casa em comum de vários empregados do comércio, seus amigos íntimos dessa temporada, como era de meio mundo em certas quadras, segundo a Veneta, pois não raro tinha também acessos de misantropia, e desaparecia, sem que ninguém pudesse atinar onde ia encafuar-se. Metidos a aristocratas e moços de boa roda, habitavam os tais empregados do comércio nas Laranjeiras, perto do Palacete Candelaria. Pano para mangas forneceu o público namoro de Graças, estampando-lhe as gazetas quase que diários sonetos coruscantes, embora monótonos e impregnados de sentimento todo factício. O autor, porém, e alguns adeptos fervorosos os tinham em conta de indiscutíveis obras-primas. É o Petrarca sul-americano, decidia um dos discípulos na arte boemia assombroso, um abismo. Não cabia, pois, Júlia em si de contente, dava escândalo, servindo-se das mucamas e dos molecotes da casa para, a cada momento, enviar cartas e fitinhas, pontas de cabelo e flores alegóricas, ou docezinhos e mais isto e mais aquilo, ao incansável trovador. Teria, por certo, preferido mais elegância e plástica no seu porte, barba menos hirsuta, cabelos mais disciplinados e principalmente menos surrado, um célebre sobretudo, de verão e inverno, mas enfim, com um bocadinho de exaltação muito senão pode transformar-se em qualidade estética. Que alma! Exclamava com entusiástico fervor, e que talento, quanta imaginação! Num belo dia, lembrou-se de autorizar o nosso Graças a ir pedir ao comendador a sua mão, uma tentativa. Perigosa cartada, aqui jogamos, dizia ela em carta, mas procurarei por todos os meios e com o maior jeito preparar o terreno. Terei coragem, conto com a sua resolução. Apresente-se afoutamente. E por aí ia, numas quatro longas páginas. Graças, que não guardava segredos com ninguém, e menos ainda com os amigos íntimos de ocasião, mostrou logo a carta aos companheiros de estadia. Foi um sobrado. Olhem o felizardo. Então vai meter-se em cobreira grossa, tornar-se do pé para a mão capitalista graúdo. Que proteção escancarada da sorte! 200 contos de pancada. Quedou-se o nosso herói não pouco conturbado. Deveras, a fortuna repentinamente lhe batia a porta, quando menos pensava em dinheiro? Então iam ter fim todas as misérias que curtira, ainda que o não preocupassem lá muito, mesmo nada? 200 contos? Que faria de tanto dinheiro, de tantas notas de tesouro nacional? Chegou a declarar muito seriamente que, mal entrasse no dote da menina, mandaria construir vasto hospício para cavalos e animais vagabundos, abandonados por doentes e imprestáveis. Palavra de honra, gritava, fustigando os moveis com muita força. A humanidade lhes deve isto. Depois cuidarei de montar a minha grande revista. Preciso, desde logo, dignificar o dinheiro do gadego. E falava já com o entono de um milionário. Em casa, porém, do comendador, reinava muita agitação. A peito descoberto e com ares de irrevogável resolução, denunciara a Júlia a paixão que a dominava, bater o pé, tivera uma série de fanicos, mas nada conseguira senão frequentes, ora bolas. Contenha-se, menina. Tenha paciência, estou já com noivo quase arranjado. Que maluca! Não seja tola, vá bugiar e outras frases de invencível resistência, além de muitas descomposturas ao tal pelintra, que viera interpor-se entre pai e filha, um Valdevinos conheço muito, chupador de cerveja da Rua do Ouvidor, batedor de carteira, e mil outros deprimentes qualificativos, entre os quais voltava a cada passo de poeta d'água doce. De tudo foi logo informado Graças, mas lá vinha a recomendação, não se importe, vá presente-se em casa e peça a minha mão. Precisamos ter do nosso lado a razão. Papai gosta muito de mim, mas lá a seu modo. E tal a insistência que, numa tarde, ao escurecer, subiu o descendente dos guerreiros espanhóis, um tanto comovido, força a confessar, as escadas do comendador Candelaria, enfiado numa casaca emprestada, que, por signal, não lhe assentava nada. Logo se denunciava a roupa de empréstimo. Casaca só? Qual, camisa, desta feita bem limpa, colete, gravata branca, calças, claque e luvas que segurava da mão com despretensiosa elegância, jamais as poderia calçar. fizera vir da loja botinas de verniz para essa entrevista decisiva. É o meu covadonga, anunciara ele, vou entestar frente a frente com o sanguinário Alarabi Alcamá. Pelas barbas dos Grácias, não me mete medo Bronco Almoravide. Recebeu Candelaria de cara muito amarrada, todo vermelho, quasi apoplético. Como, porém, se prezava de muito bem educado, uma das suas manias, fel sentar e, empertigado, casmurro, deixou falar, expor ao que vinha. Após breve hesitação, falou o rapaz quasi a perder o fôlego, legitima conferencia, como se estivesse de posse da tribuna da glória. Não poupou os excelentíssimos. Afinal o velho interrompeu, todo inchado de ira. Tudo isto é muito bom, declarou com solenidade de pessoa de finíssimo trato mais o senhor, consinta-me a franqueza, não tem eira nem beira e está perdendo seu tempo. A minha filha não é para os seus beiços. Tenho diante de mim o futuro, exclamou liricamente Grácias. Bom, não admito conversas fiadas. E levantou-se para não arrebentar. Fervia-lhe o sangue nas entumecidas veias. Quis o pretendente replicar. Basta, meu rico senhor. Isto aqui não é ponto de bilontras. Queira retirar-se, quanto antes. Pão, queijo. Por ali é o caminho da rua. Portou-se Grácias com incontestável dignidade e calma. Pois bem, exclamou um tanto melodramático, retiro-me, senhor comendador, mas lavro solene protesto. Hei de vingar-me, espere pela pancada. E, descida a escada, ao chegar à soleira da porta, voltou-se, fez das mãos em concavo sonoro porta-voz e atirou aos ares o mais formal desafio a todos os pães despóticos e da velha escola. Ó sujo! Ó pé de chumbo! Em vibrante epístola, sem mesmo despir a casaca, contou logo a Júlia o resultado da desastrada conferencia. Fiquei, narrou ele, ofendido nos meus brios mais sensíveis e melindrosos. Tudo suportei por ser esse brutamonte teu progenitor. Fora outro homem, e a esta hora estaria estrangulado, morto. Imagina quanto não sofri. Houve momentos em que supus perder a razão com o esforço que fiz por me conter e reprimir os marulhosos borbotões do meu sangue espanhol. Ainda estou pasmo de ter tido tamanho poder sobre tantos avós, que, do fundo das minhas entranhas, bradavam ululantes, vinga-te, mancebo lembra-te de nós, não deixes que esse desalmado e vil português zombe de Aragão e de Castela. E, mais por leviandade, do que de tensão feita, terminava propondo a amada imediata evasão daquela sinistra bastilha. Fujamos, dizia arrebatado, é preciso pôr extermo a tão intenso padecer. Tudo tem limites, a resignação, a paciência, a cordura, ó doce palomba, estrede do meu amor, vida da minha vida, etc, etc. Fujamos, foi a resposta, sem a menor vacilação. E os dois trataram da pronta realização do temerário projeto.